viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. É com gosto que hoje o Centro Científico e Cultural de Macau vai trazer o Dr. Carlos Moraes José, diretor do Hoje Macau e ainda editor. Foi para Macau muito jovem, em 1990 já estava em Macau. Hoje é diretor do jornal, hoje é editor, mas... Antes de mais, eu gostaria, no âmbito da viagem pelo Museu de Macau, gostaria de lhe perguntar por que motivo a saída de Portugal em 1990 rumo à imigração e quais as razões?
Olá, bom dia, boa tarde, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. As razões são simples e têm a ver com quem eu sou, ou seja, nasci em Lisboa e fiz o curso de Antropologia na Universidade Nova, na Avenida de Berna, já a pensar que ia um dia sair de Portugal, porque o curso de Antropologia é exatamente o estudo do outro, o estudo de outras civilizações, de outras culturas. E foi sempre uma coisa que me interessou. E não sei, há qualquer coisa em ser português que acho que está nos nossos géneros culturais, viajar e partir para fora do país e conhecer outros países, outras pessoas, outros costumes e viver neles. Eu acho que isso faz parte dos nossos géneros culturais e eu obedeci a esses géneros e mal tive uma oportunidade de sair de Portugal, que foi em 1990, que fui convidado para ir para Macau. Eu aproveitei.
E nunca pôs a hipótese de não ir para Macau e ir para outro lado qualquer. Porquê Macau?
Bom, foi uma mega coincidência. Eu pensava que iria para a África, na verdade, e fiz todos os meus estudos, inclusivamente estudei grande parte de cultura africana a pensar que iria para a África, porque parece-nos a nós portugueses, parecia-nos na altura que fazia todo o sentido. Mas o que me surgiu foi um convite para ir para Macau. E surgiu-me por acaso, daquelas coisas que acontecem na vida. Eu estava a trabalhar como jornalista na altura, no jornal Independente, em 1989. E, não, aliás,
estava
em 1990.
Paulo Portas.
Estava, sim, Paulo Portas era o diretor. Aliás, era um jornal bastante desejado por todos os jornalistas na altura. Estava onde todos queriam estar, de alguma maneira. Mas fiz uma entrevista ao presidente do Instituto Cultural de Macau, que é o Carlos Marreiros, o arquiteto Carlos Marreiros, e no fim dessa entrevista ele convidou-me para ser subdiretor da revista de cultura do Instituto Cultural de Macau, exatamente por causa do meu background de antropologia, etc., que ele achou que eu seria uma pessoa indicada para essa revista. E eu disse que sim, que ia pensar no assunto, que tudo bem, que à partida gostava muito, logo que se via, e depois as conversas foram avançando e acabei por, isto passou-se em maio e eu acabei por ir para Macau em setembro.
O que é muito interessante porque o arquiteto Carlos Marreiros é um macaense, um filho da terra.
Sim.
E quando chega lá verifica que em Macau há várias comunidades, há a comunidade portuguesa, há a comunidade macaense, há a comunidade chinesa, ou não notou que havia essa diferença de comunidades e entra em Macau pela porta da comunidade macaense, não entra pela comunidade portuguesa, o que também deve ter condicionado de alguma forma o seu olhar sobre Macau, ou não?
Por acaso nunca tinha pensado nisso. De facto, existem várias comunidades em Macau e mesmo dentro da comunidade chinesa existem várias comunidades que têm a ver com a origem das pessoas que estão em Macau e que vêm de zonas diferentes da China e que obviamente se organizam também tendo a ver com o seu local de origem. E há a comunidade macaense e há a comunidade dos expatriados portugueses, sim, que se misturam, digamos, que muitas vezes se encontram, muitas vezes estão nos mesmos sítios, etc. Portanto, não são duas comunidades tão separadas assim, a comunidade macaense e a comunidade dos expatriados portugueses.
Com os chineses é que não se misturam
com
tanto?
Com os chineses há menos, sim, há muito menos encontros.
Mas isto assim antes dizer. Da transição, depois da transição mantém-se?
Sim, mantém-se mais ou menos a mesma coisa. Mas Portanto, isso não teve grande influência em mim, porque eu, quando cheguei a Macau, o que eu realmente queria era conhecer a China, conhecer os chineses, que são 99,5% das pessoas que vivem em Macau. E eu, até por causa da minha formação, mais uma vez, a antropologia, tive imediatamente um grande fascínio por conhecer como é que viviam, como é que estavam, o que faziam, o que pensavam as pessoas chinesas de Macau.
Então quer dizer que viajou muito pela China?
Vezes, não, viajei pela China no interior de Macau, ou seja, por exemplo, eu costumava ir muitas vezes para o Porto Interior, que na altura estava cheio de restaurantes onde não iam os expatriados portugueses, só, basicamente só com os chineses, e eu costumava ir lá jantar muitas vezes, passear por ali, porque isso era de facto o meu grande fascínio, era estar na China e não estar em algo parecido com Portugal. Portanto, eu queria estar no mais estranho possível, e de facto Macau tem esse lado também, tem um lado completamente chinês, profundamente enraizado na cultura de Macau. Aliás, de várias culturas chinesas, isso é uma coisa que depois me apercebi mais tarde, é que também existem várias culturas chinesas em Macau, não existe só uma. Mas o que me interessava mesmo era isso, e foi isso que eu fiz durante muito tempo ainda, foi, digamos, passear mais pelo lado chinês da cidade do que pelo chamado lado cristão.
Quer dizer que as grandes viagens na China foram dentro de Macau que as
Algumas
fez?
Depois também já viajei muito pela China.
Pela China dentro.
Pela China dentro, mas as primeiras viagens, sim, claro. Então, eu estava ali, eu vivia ali.
Então, e onde é que esteve na China?
Começamos pelo leste ou pelo oeste, não sei. Já estive em muitos sítios, já estive em muitos sítios da China. É mais fácil até quase dizer onde não estive do que onde esteve.
E ó Carlos, então, mas diga uma coisa. Sei que quando foi para Macau, depois começou a sua vida de jornalista, continuou a sua vida de jornalista ali, mas o Carlos também é artista. Então, nesse sentido, sendo artista, ou seja, sendo escritor, sendo poeta, a sua veia literária foi desenvolvida em Macau à maneira de Camilo Peçanha ou não?
Não. Não foi à maneira de Camilo Peçanha, com certeza. Porque eu já escrevia antes de ir para Macau, Camilo Peçanha também, já escrevia antes de ir para Macau, como é lógico. Mas somos duas personalidades totalmente diferentes, não temos muito a ver um com o outro.
Ele era chamado morto-vivo pela comunidade chinesa.
Sim, já nos seus últimos anos também, não é? Não quando chegou. Mas não é isso, é que...
Mas Macau inspirou-o.
Macau inspira-me imenso. Macau é uma cidade que eu nunca me canso de percorrer, apesar de ser pequena, nunca me canso de viajar no seu interior, porque, para além do mais, é uma cidade sempre em mutação, é muito interessante. Às vezes podemos olhar para ela de fora e não ver, por acaso agora até vemos mudanças significativas nas últimas décadas, mas imaginando que aquele tempo mais adormecido da presença dos portugueses, que Macau fosse um grande casulo, parecia que nada mudava, mas no seu interior havia imensas coisas a acontecer, e há sempre imensas coisas a acontecer. Há vidas, não é? Há vidas de pessoas que nós não conhecemos, de uma cultura que nós não conhecemos, e que é fascinante observar como passante. Quer dizer, sem ter uma intervenção direta no assunto, só olhar para elas e nem sequer é tentar compreender de uma forma racional, mas tentar intuir o que é aquilo, o que são aquelas pessoas, o que é aquela vida. Isso é curioso, porque há uma... Vamos lá ver, o mundo é construído pelo nosso olhar. Tudo depende de como nós olhamos para as coisas, não é? E há determinadas maneiras de olhar para os outros, para o outro, que não passa pela sua compreensão total, no sentido de o estudarmos e analisarmos e compreendermos em toda a sua extensão. Não. Isso é uma maneira de o fazer, que o fará a ciência. Há outra maneira de o fazer, que é ir através da intuição, compreendendo onde é que está o humano do outro lado, trazer esse humano à superfície de forma compreensível para nós. Uhum. E isso é talvez um dos maiores prazeres da vida, é encontrar um ser humano, um outro ser humano, mesmo que esse ser humano esteja debaixo de uma capa que nos é difícil de penetrar, que é uma capa cultural. Portanto, e não há cultura mais fechada, talvez, do que a cultura chinesa, que é uma cultura bastante fechada. E isso também, ao mesmo tempo, dá um grande prazer, porque não nos sentimos desafiados por ela, ela não nos obriga a nada, nós simplesmente andamos no meio dela, olhamos, colhemos as flores que queremos, olhamos para as estátuas que queremos, falamos com as pessoas que queremos, nada é compulsivo. Ora, isto para mim foi sempre muito interessante.
Pode-nos dizer alguns títulos que inspirados em Macau, algumas obras que tenha escrito, que tenham como fonte de inspiração Macau?
Eu escrevi um livro chamado Macau, o Livro dos Nomes, que é um livro que fala de... que se baseia nos lugares de Macau, nos espaços de Macau, e que é um livro de poesia que, portanto, que de algum modo tenta fazer uma cartografia estética ou amorosa de Macau, ou seja, os lugares não são descritos tal qual eles são, mas tal qual eu os eventualmente senti e aquilo que projetei neles e que usei como pretexto para o meu texto, por assim dizer. Isso é um livro que eu tenho talvez mais relacionado com Macau, não sei, mas também escrevi uma banda desenhada, por exemplo, chamada Case, um caso de Ópido, que é um detetive luso-americano que vive em Macau, é uma história também passada em Macau, isto ainda nos anos 90, e agora muito recentemente publiquei um pequeno livro de poesia também, chamado O Comedor de Nuvens, que não tem diretamente a ver com Macau, se calhar tem mais a ver com a China, tem mais a ver com outros aspectos da cultura chinesa que não propriamente Macau. Porque as pessoas têm que perceber uma coisa, que a China é de uma variedade tão grande como a Europa. Dentro da China existem variações
56
culturais.
56 etnias,
existem,
não é?
Pois, existem tantas variações culturais como existem pela Europa fora. Claro. Existem tantas línguas como existem na Europa. Porque de 100 em 100 quilómetros, dentro da própria China, falam-se dialetos diferentes. Embora agora comece a haver uma língua que unifica o país, que é o Putonghua. Mas que é uma língua que só começou a ser, digamos, propagada no princípio do século XX, não é? Portanto, ainda não, nem sequer ainda atinge todo o país, agora está a começar realmente a atingir todo o país e toda a gente fala Putonghua, mas dentro disso existem imensas línguas regionais, existem culturas regionais e as pessoas são realmente muito diferentes umas das outras.
Então quer dizer que no seu jornal, no Hoje Macau, dá a conhecer essas diferentes etnias ou não? O jornal, qual é o objetivo do jornal Hoje Macau? Qual é o propósito?
Isto hoje é muito difícil nós fazermos um jornal, porque temos grande concorrência, portanto temos que repensar o produto de jornal, tem que ser repensado de uma forma séria se queremos que ele continue a existir. E aquilo que era se calhar um produto para a maioria das pessoas vai passar a ser um produto para uma minoria de pessoas, nomeadamente as pessoas que ainda guardam vontade de ler em papel e que têm, mas que já exigem outro tipo de abordagem que não a abordagem que podem ter na internet de leitura rápida. Portanto, eu acho que cada vez mais um jornal vai ser para pessoas que exigem uma leitura mais analítica, uma leitura mais lenta, se calhar, do mundo, e não uma leitura tão rápida como aquela que nos dá a internet
e
as televisões.
Mas hoje Macau também está na internet, não está?
Claro que está, temos que estar, não é? Porque claro, nós somos um jornal generalista, portanto, claro, temos que ir dando as notícias do dia-a-dia, etc. Mas a par com isso, achamos que um jornal, para além de informar, também tem a missão de formar. E, nomeadamente, formar a comunidade para a que ele está a trabalhar preferencialmente, e no caso do Hoje Macau, é a comunidade portuguesa de Macau e a comunidade de pessoas interessadas em Macau que se espalha pelo mundo, porque a maior parte dos nossos leitores, por exemplo, na internet, nem sequer estão em Macau, nem em Portugal, estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, estão no Brasil, onde existem comunidades macaenses que seguem o nosso jornal para terem notícias de Macau. Não é? Mas no meio disto, achamos que é importante formar. E formar o que é que significa? Significa, por exemplo, dar-lhes armas, dar-lhes condições, dar-lhes instrumentos para interpretar aquilo que os rodeia. E o que os rodeia é a China. Ora, portanto, é isso que nós tentamos fazer, fornecer instrumentos culturais à comunidade portuguesa para poder entender a China, o lugar, o contexto em que vive, o que é que se passa, quais são os costumes, quais são as tradições. E como é que se, enfim, e ao fim e ao cabo também como é que se devem comportar e compreender determinados comportamentos que à parecida nos podem parecer estranhos, mas que têm uma raiz secular ou milenar muitas vezes e que têm uma explicação qualquer eficiente, como quase tudo o que se passa na China é eficiente e sustente.
Também, não sei se é recente ou não, a descoberta da sua vocação editorial. Há quanto tempo é que começou este caminho editorial?
Começámos talvez em 2001, por altura em que eu tomei conta do Hoje Macau. Portanto, aí eu fundei imediatamente uma editora e começámos imediatamente a publicar coisas. Portanto, para aí desde 2001 que...
Teve muitas editoras?
Temos, em Macau tive uma, primeiro, que é aquela, digamos, a editora-mãe, que é dona do jornal, etc, etc. E depois eu criei outra editora mais ligada à publicação de livros sobre a China, a que chamei Livros do Meio, portanto, que é, digamos, a editora que em Macau publica livros sobre a China ou traduções de clássicos chineses, etc.
E também tem projetos editoriais mais recentes, como, por exemplo, A Via do Meio ou A Grão Falar. Como
sim,
é que...
A Via do Meio é uma revista trimestral, é a primeira revista em língua portuguesa.
Como é que ela surgiu?
Surgiu exatamente de origem, é no Hoje Macau, porque nós publicamos todos os dias nas páginas centrais do Hoje Macau um texto sobre cultura chinesa. Pronto, e obviamente que me veio a ideia de, ao fim de 3 meses, fazer uma coleção destes textos, arrumá-los de outra maneira, etc., dar-lhes um sentido e fazer uma revista.
Com que objetivo?
Com o objetivo de divulgar a cultura chinesa e a língua portuguesa.
Portanto, estamos a falar de estudos sinológicos?
Estamos a falar de estudos sinológicos, exatamente. Estamos a falar, pronto, de cultura chinesa, não é só, digamos, a nível académico. Há textos que não são académicos, por assim dizer, mas também há textos académicos.
E nessa cultura chinesa estão incluídos os estudos de Macau?
Estão. Macau faz parte da China, portanto, estão obviamente incluídos os estudos de Macau, sim. Mas já publicámos, por exemplo, um grande artigo sobre a culinária macaense, que é um aspecto muito importante, por acaso um artigo interessantíssimo, onde eu fiquei a saber coisas que não sabia, como, por exemplo, que o arroz doce, esse prato tão tradicional português, tem origem japonesa.
Eu também não sabia.
E foi trazido do Japão, e a minha avó, que não sabia ler nem escrever e que vivia numa aldeia da Serra da Estrela, fazia arroz doce que veio do Japão. Portanto, isto dá muito a ver o que nós desconhecemos de nós próprios e que encontramos de nós próprios quando saímos do país. Isso é muito interessante, que é uma coisa que está muito por fazer, que é saber contar a história dos portugueses que viveram fora de Portugal e que tiveram papéis importantíssimos, muitas vezes, nas civilizações, nos países onde viveram.
E diga-me uma coisa, e pode fazer isso, pode contar essa história, porque tem os meios para isso, tem editoras, portanto, pode ser um projeto...
Não é o projeto da minha editora, eu penso que há outras editoras aqui em Portugal que podem perfeitamente... O projeto da minha editora é diferente, é tentar pôr em língua portuguesa os grandes textos de civilizações não europeias, ou seja, da China, da Índia, da Pérsia, do Pacífico, as civilizações do Pacífico, africanas, etc. Portanto, pôr em língua portuguesa esses textos. Ora, mais uma vez volto ao meu curso de antropologia. Eu sei perfeitamente o quanto eu tive que ler em francês, em inglês, em espanhol, até em italiano, textos que não estão traduzidos em português. E eu penso que é fundamental para a dignidade da nossa língua, para a dignificação da nossa língua, para não a deixar morrer ou tornar-se numa língua de bairro, ou seja, onde a gente diz umas palavras em português intercaladas com palavras em inglês, que é o que se passa cada vez mais neste país, infelizmente. E não posso deixar de ser crítica em relação a isto. Parece que nós que estamos fora amamos mais as nossas coisas do que as pessoas que estão cá dentro, que as deixam simplesmente perverter. Muitas vezes não se compreende porquê. Por exemplo, uma coisa que eu vejo aqui muito e que me choca é a quantidade de inglês que eu vejo na publicidade e na televisão, que acho totalmente errado e totalmente contra a defesa da nossa língua, e devia haver uma lei do Ministério da Cultura que proibisse isto e que fizesse com que as pessoas fossem criativas, os tais criativos de publicidade,
então,
que dizem que são criativos, mas que não conseguem...
Ao outro, da antropologia,
não, com certeza que sim, mas
outro,
é preciso defender, mas
mistura.
Eu, para apreciar o outro, eu tenho que ser eu. Eu não consigo apreciar o outro se eu não tiver uma forte base cultural própria. Isso não existe. Só existe o amor ao outro quando eu próprio estou constituído.
Então,
porque se eu não for um sujeito,
se
eu não for um sujeito, eu não posso amar o outro, não é?
E okay. Acha que essa base cultural se perde com a mistura?
É assim, nós estamos aqui a falar de uma invasão cultural, nós estamos a falar de uma mistura. Estamos a falar de uma invasão cultural.
O Carlos sente-a como uma invasão.
Eu sinto como uma invasão porque chego aqui e vejo a presença das palavras noutra língua em tudo o que é cartazes publicitários, anúncios na televisão, etc. E sinto que está para aí 10 vezes mais do que estava há 30 anos,
Mas sabe que eu, quando li o Mandarim, dessa de Queiroz, Eu, quando li o mandarim, fiquei surpreendida com a quantidade de palavras em francês que essa tinha na novela ao mandarim. Mas era palavra sim, palavra não, saía uma palavra em francês. Não, o que é que me diz isto?
Não é palavra sim, palavra não. E o Essa estava a fazer efeitos cómicos. Portanto, é muito natural que ele usasse isso até para gozar com a saloice, que é ser português, e está constantemente a utilizar palavras estrangeiras como meio de se promover, de ter prestígio ou de se promover culturalmente. Portanto, isso, ele provavelmente estava a usar isso como, para mostrar o ridículo, que é uma especialidade essa de Queiroz, a ironia e o ridículo, portanto, que ele estava a fazer isso, porque que, se nós, cada vez que ele faria isso, e ele, quando li os mais, existem de facto palavras estrangeiras.
Muitas em
francês. Mas nós temos que é que incorporar as palavras estrangeiras na nossa língua. Nisso, os brasileiros são exímios, eles fazem isso, eles incorporam na língua, eles mudam o grafismo para se ler em português. E assim, eu não acho mal, nós temos que importar sempre palavras de outras línguas.
A abertura ao outro.
A abertura, com certeza, mas isso é inevitável. É inevitável nós fazermos isso, e isso acho muito bem que se faça, porque isso enriquece a nossa própria língua. Mas tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado, não pode ser simplesmente substituir. Percebe? É só isso que eu digo, mas isto é uma conversa à parte que não vale a pena.
E agora diga-me uma coisa, em relação ainda, continua em Macau.
Sim.
E vai permanecer em Macau.
Sim.
E quais são outros estudos e projetos que tem para o futuro?
Bom, nós acabamos agora de publicar este ano em Macau alguns dos livros fundamentais do confucionismo, ou seja, os 4 livros do neoconfucionismo, que nós também pretendemos publicar aqui em Portugal. Em Portugal, digamos que as publicações estão atrasadas a 1 ano em relação a Macau, mais ou menos. Entretanto, estou a trabalhar para publicar em Macau para o ano.
E
ou
quais
ainda
são
durante
os 4 livros?
Os 4 livros, sim, com certeza. O Estudo Maior, a Prática do Meio, os Analectos e o Mêncio. Portanto, são os 4 livros fundamentais do neoconfucionismo. E, portanto, como publicámos estes 4 livros, que eu penso que são os livros fundamentais para entender, digamos, o confucionismo como pensamento e prática. A seguir vamos abordar os chamados legistas, ou seja...
E esse confucionismo ainda hoje nós o podemos ver como é importante na China.
Claro que sim. É importante na China, no Japão e na Coreia, no Vietnã, na Tailândia,
Sudeste
em todos
asiático.
Os países. Eu penso que o confucionismo é, digamos, a doutrina ética mais seguida do mundo, muito mais seguida do que qualquer outra. E porque as pessoas nem sequer sabem que a seguem e seguem, né? Digamos, é a base moral, é a base ética de todas estas civilizações que ficam para lá dos Himalaias, por assim dizer. Portanto, e também do Sudoeste Asiático, também a sua influência chega ao Sudoeste Asiático.
O cristianismo também tem grande influência.
Sim, mas nós não vemos as pessoas comportarem-se eticamente de acordo com os valores cristãos nos países cristãos, enquanto vemos as pessoas nos países confucionistas comportarem-se de acordo com os valores confucionistas. A diferença,
alguns.
A diferença está, sim, a grande maioria, não é? A grande maioria. Portanto, é diferente. O cristianismo passou por uma...
Isso faz-me lembrar a idealização novamente dessa de Queiroz em chineses e japoneses. Chineses e japoneses, em que ele dizia: os chineses são fantásticos, os chineses dependem de uma meritocracia, os chineses comportam-se todos admiravelmente.
Não, isso não é
e
assim.
eu digo alguns, sempre, é alguns, assim. Vamos relativizar. Porque,
com certeza.
Porque
não,
há
não,
muitos que repare. Professam um valor e um comportamento ético fantástico e depois nós vemos que eles voltam as costas e os valores deles são absolutamente materiais.
Nós não devemos pensar que o confucionismo é a única doutrina que informa os chineses, tal como o cristianismo não é a única doutrina que informa o Ocidente, não é? Embora seja a doutrina base.
É a base.
Não, mas é a base, mas tem muita coisa que é contra ela. Nomeadamente na China existem correntes filosóficas e de práticas que são completamente anticonfucionistas, e uma delas é o legismo, que surgiu durante o período dos reinos combatentes, portanto, à volta de 400 anos antes de Cristo, 400 para baixo, portanto, 400 para a frente, e que, aliás, tem a sua origem, talvez, num confucionista, que é Sun Tzu, e no seu pessimismo sobre a natureza humana, mas que depois é aprofundado
por
uma série, não só por Shan Yang primeiro, Shen Buhai, que é o filósofo seguinte, que tem a ver com as técnicas de governação, e finalmente por Han Feitzi, que condensa
que é o grande,
tudo, que condensa tudo,
que condensa é o grande organizador.
As várias escolas, porque já havia várias escolas de legistas também, nomeadamente os que seguiam mais a lei. Portanto, digamos, o legismo é uma doutrina filosófico-política que diz que, acima de tudo, está a lei e o Estado. Portanto, a lei é que é fundamental e que são todos iguais perante a lei. Isto foi uma grande inovação na época, que obviamente pôs a nobreza toda contra quem praticava estas doutrinas. Mas, de qualquer modo...
São todos iguais?
Pois, são todos iguais perante a lei.
Menos o governante.
Sim, mas se formos ver a história da China, durante os primórdios da dinastia Xin, do reino de Xin ainda, portanto, quando Shang Yang era primeiro-ministro, ele obrigou o irmão do duque, do rei, praticou-lhe uma rinoplastia, ou seja, cortou-lhe o nariz. Portanto, isto não é fácil de fazer naquele tempo, portanto, ele é o irmão do rei, não é? Portanto, era o top dos tops da nobreza, mas como cometeu um erro, foi punido de acordo com a lei, lei rex, lei suprema, pronto. Mas o que é interessante é que, por exemplo, Shang Yang dizia
tradição,
que a lei era o mais importante, mas depois Shen Buhai dizia que eram as técnicas de governação.
Mas a tradição chinesa não é legalista.
Existem as duas tradições, elas vão-se, no poder, elas vão-se equilibrando.
Pelo menos até aos tempos contemporâneos.
Não, ela foi legalista muitas vezes, nós é que temos tendência a não querer ver isso, porque houve muitos reis, muitos imperadores que tiveram um forte pendor legalista, embora não de uma forma radical.
Porque, chegamos aos tempos comunistas e nos tempos comunistas
por exemplo, Mao Tse-tung era um grande
legalista. E agora
apreciador, apreciador do legismo, sim.
E agora
vamos ver
nos tempos reformistas o que é que pensa que, em termos da China atual, China reformista, pensa que há uma conjugação equilibrada entre o legalismo e o confucionismo?
É muito difícil para mim analisar o presente. Eu acho que o presente é sempre bastante obscuro. Nós temos sempre tendência para o ler à luz dos nossos preconceitos. O que é que eu posso dizer sobre isso neste momento? Eu acho que a política chinesa neste momento está muito dependente do contexto internacional. Ou seja, a China entende que tem uma posição neste momento diferente no mundo do que tinha há 50, 60 anos. Tem uma posição
mais central, exatamente.
E Tai
Lu, uma rota,
uma faixa. E, portanto, sente muito mais as pressões externas do que sentia antes e sente-se atacada de vários lados. E também é assim que nós devemos entender muitas vezes as respostas que foram dadas no século XXI pelo regime chinês, que parecem regressões do ponto de vista ocidental, nomeadamente a mudança constitucional feita por Xi Jinping, etc., mas que o Partido Comunista Chinês entende como necessária para reforçar a unidade interna.
Então, e isso em relação...
Neste momento é isso que preocupa mais a China, é haver unidade interna suficiente para poder resistir às pressões externas, e nomeadamente aos ataques que lhe são feitos constantemente, nomeadamente no mar
por outras potências. Porque na verdade o que se passa aqui é um jogo de poder em que há uma primeira potência e uma segunda potência, que é a China, que aspira a ter um papel predominante no cenário e no palco internacional. Mas eu agora queria lhe perguntar era o seguinte: em relação a Macau, como é que esta potência que aspira a ser uma grande potência ao nível dos Estados Unidos, como é que a China, aspirando, portanto, estando em segundo lugar e aspirando a pelo menos um primeiro lugar in execo, como é que isto se reflete em Macau e o que é que Macau está a fazer para entrar neste novo cenário em que a China toma uma posição central, por exemplo, nomeadamente em relação ao Fórum Macau?
Pois, Macau foi, portanto, a região administrativa especial de Macau foi encarregue, por assim dizer, pela China de ser uma ponte para os países lusófonos, devido à sua tradição cultural, portanto, de já ser essa ponte, de alguma maneira. E, portanto, em Macau, o governo de Pequim entendeu que Macau devia ser uma ponte para esses países lusófonos, o que foi ótimo para a nossa comunidade, porque nos deu uma razão de estar em Macau, não é? E isso foi bastante bom. Começou em 2003 e foi uma iniciativa fantástica de Pequim de julgar que Macau, portanto, pode servir realmente de ponte para os países da lusofonia, e tem servido, nomeadamente para os países africanos e para Timor.
Foi um gosto estar aqui consigo e falar consigo. O Centro Científico e Cultural de Macau agradece-lhe esta entrevista. Espero que possamos voltar a falar em breve e está sempre convidado para as nossas iniciativas, nomeadamente as iniciativas de serviço educativo e portanto, serviço educativo no museu, e agora vamos ter uma conversa consigo em breve. Vai estar presente nas nossas conversas sábias sobre viajantes na China, viajantes em Macau, e é a pessoa indicada para nos vir falar da sua viagem a Macau. Até lá, muito obrigada.
Obrigado eu.
E também muito obrigada. Agradeço
ao Centro Científico e Cultural de Macau por este convite, para estar aqui a conversar. E deixa-me dizer também que aprecio bastante o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Centro Científico e Cultural de Macau, que tem bastantes atividades. É quase um oásis aqui nesta Lisboa, na verdade, porque estão sempre a desenvolver atividades relacionadas com a China, com Macau e com a Ásia em geral, o que é bastante apreciável. Portanto, eu é que agradeço e muito obrigado.
Muito obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.